Hoje, de maneira muito especial, nós temos que contar com a orientação interna, com a instrução interna, acima de tudo, porque externamente nós não encontramos mais parâmetros, referências que possam servir como um norte, possam nos orientar no caminho. Então, esta orientação interna é para ser buscada acima de tudo. Porém, nós temos que aprender uma linguagem, nós temos que nos adestrar nesta comunicação com os mundos internos. Então, ainda que a orientação que provenha do ser seja a própria luz, a luz da compreensão, nós podemos nos confundir ao nos relacionar com essa orientação. Então, uma realidade é aquela luz interna que nós estamos buscando. E outra realidade é a maneira como nós percebemos essa luz. Então, o nosso mecanismo de percepção, a maneira que nós compreendemos as coisas, deve ser afinado, purificado, depurado, treinado. Então, existe um processo aí. Então, quando nós estamos diante da orientação interna, nós estamos diante de algo que é a verdade para nós. Mas a maneira como nós compreendemos essa verdade é outra coisa. Aí já é um problema nosso, humano, de mecanismo, de percepção, que temos que treinar. Temos que nos adestrar nisso. E aí muitas pessoas se enganam ao tomar certas interferências, ao tomar certas experiências que elas têm nos planos sutis como algo provindo do ser ou provindo da hierarquia. Hoje, as almas estão convergindo a sua energia para o nível intuitivo. Então, quando nós lidamos com a intuição, nós estamos lidando com um processo mais seguro, digamos assim, mais cristalino, mais transparente do que quando lidamos com experiências psíquicas. E é importante nós sabermos que visões, sonhos, ouvir vozes, qualquer experiência de caráter psíquico não denota maior grau evolutivo. E nem a falta dessas experiências indica pouco grau de evolução. Uma coisa não se relaciona com a outra. Então, o indivíduo pode ter os seus sentidos ativos, ter os seus sentidos despertos nos planos sutis. Pode ver, ouvir, perceber, sentir aromas que não são físicos. Então, ele pode perceber nos outros planos sutis. Ou não. Vai depender das energias que compõem os próprios corpos, a personalidade, vai depender das experiências passadas que ele já teve nesta vida ou em outras, quais os mecanismos que ele desenvolveu nesse sentido. Então, o importante não é a experiência, o importante não é termos uma visão ou nós recebermos uma mensagem. O importante é a verdade, o importante é a luz. E essa luz vai chegar até nós da maneira que for possível. Então, nós não buscamos a experiência, nós não buscamos a experiência em si. A experiência que vier será instrumento para um aprendizado, para um aperfeiçoamento. Mas nós colhemos aquilo dentro de um processo e vamos nos depurando neste processo. Não nos apegamos, então não nos detemos nas experiências. Vamos aprendendo com elas para chegarmos em maneiras, em modos de percepção que não dependem da experiência. Porque o nosso mecanismo vai evoluindo, ele vai se sutilizando. Então, é importante nós termos isso em conta quando nós descobrimos que precisamos contar com a orientação interna, com a intuição, com a luz interna, acima de tudo. E essa pergunta emerge porque a pessoa fica diante da questão: será que isto é algo da minha alma, é algo do meu ser, da minha mônada, ou é algo da minha imaginação? Isto é um fato que fica presente para todos quando nós estamos ainda sendo treinados neste processo. Se nós formos para um país estrangeiro, certamente vamos ter impressões que serão superficiais. Nós vamos avaliar aquilo que nós estamos vendo nos indivíduos, nos costumes daquele povo, daquela cultura, de uma maneira superficial, porque vamos estar avaliando aquilo segundo os nossos parâmetros. E a realidade daquele povo pode ser totalmente distinta de tudo aquilo que nos conformou como mecanismo de percepção, de compreensão, educação, cultura. Então, às vezes, nós não sabemos aquilatar aquilo. Do mesmo modo, acontece quando nós vamos ingressando os mundos sutis. Então, nós chegamos num mundo que nós não sabemos medir, nós somos inexperientes ali. Então, nós temos que aprender a lidar com este mecanismo, com este fato de estarmos despertos nos planos sutis ou de estarmos aprendendo a lidar com as intuições que nos chegam. E quando nós despertamos para isso, quando nós começamos a colocar a nossa atenção neste processo, nós vamos ver que existem muitas vozes que falam dentro de nós. Essas vozes, que não precisam ser vozes audíveis, mas existem muitos impulsos, muitas tendências que falam dentro de nós, e aquele toque da intuição é, no princípio, muito delicado. De maneira geral, é delicadíssimo. Quase não se percebe quando a intuição chegou. Se não cuidarmos, nós a perdemos. E existem outras vozes de tendências mentais, de preferências, de desejos conscientes ou subconscientes que falam muito mais alto. Então, nós temos que estar diante de todos esses impulsos, de todas essas vozes, de todas essas tendências, de maneira muito neutra, tranquilos, para que nós possamos aprender a distinguir entre uma coisa e outra, a separar o joio do trigo, a separar aquilo que está espelhando algo mais real do nosso ser ou da evolução que se projetou na nossa alma e que chega até nós, ou algo que vem dos nossos corpos, que vem do nosso ego, vem do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que se camufla de diferentes maneiras. Então, nós, como estrangeiros neste novo modo de perceber a realidade, nesta linguagem interna, vamos inicialmente interpretar tudo isso segundo as nossas próprias limitações e as nossas próprias fraquezas. Então, temos que estar diante desse processo como um pesquisador, como alguém que está pesquisando algo, como alguém que está procurando se aperfeiçoar numa arte. Então, se uma pessoa vai estudar violino, ela sabe que, de maneira geral, será necessário ela trabalhar bastante até que ela consiga ter um controle daquele mecanismo e poder exprimir algo. Então, da mesma maneira, o nosso mecanismo de percepção, ele vai se aperfeiçoando. É no dia a dia, na maneira como nós lidamos com a vida, com as situações, com as pessoas, com sonhos, com a nossa vida de sono. Então nós vamos nos adestrando como um violinista, como um cientista que vai aprofundando a sua pesquisa. E olhando então imparcialmente o processo, nós vamos lidar com tudo isso de maneira muito mais segura e vamos abrir mais espaço na nossa consciência para que a luz do nosso ser possa se projetar mais fielmente. O nosso ser conta com este processo. Então, se nós tivermos a luz interna acima de tudo, se nós tivermos a luz interna acima de qualquer experiência, mesmo enquanto nos enganamos, enquanto nos confundimos, essa luz vai nos guiando. A estrela guia é a verdade, é a luz do nosso ser. E o que vai acontecendo no trajeto vai sendo usado como instrução, como aprendizado, para que nós possamos seguir aquele norte. A maioria das mensagens, das experiências, das visões que nos chegam provém do subconsciente. Então é bom nós sabermos isso, porque nós já lidamos com elas de maneira mais tranquila. Então, a grande maioria das experiências místicas, das visões, vem do nosso subconsciente. E o subconsciente não é individual. O subconsciente é coletivo, ele pertence à memória da raça humana, ele é um legado da raça humana. O subconsciente é da humanidade. Então existe ali toda sorte de informação, de impressão. Ao receber algo do subconsciente, aquilo pode vir revestido de muita elaboração, de muito material que se apresenta como se fosse algo que venha do supraconsciente, que venha do ser, ou que venha como uma mensagem da hierarquia. Se nós formos ver bem tranquilamente o assunto das reencarnações, nós vamos perceber que o mecanismo de registro dessas vidas passadas não é acessado tão facilmente como parece. Porque as pessoas fecham os olhos e estão vendo experiências passadas, vidas que elas tiveram. Isso pode ser material que proveio do subconsciente, que proveio da memória genética, que proveio de informações que não são dela, não são de vidas passadas. São registros da humanidade. E ela toma aquilo como se fosse uma experiência dela. Principalmente quando aquilo reforça o orgulho, a vaidade. Então, quantos indivíduos que tiveram a encarnação de Joana d'Arc? Toda hora se vê Joana d'Arc reencarnada, Cleópatras, aqueles faraós do Egito, centenas de pessoas. Agora, faxineiros, escravos, raramente se vê. São grandes encarnações, são encarnações nobres. Então, precisa uma maior clareza para nós lidarmos com esse material que é o nosso material de trabalho. Então, nós não estamos negando essas experiências, mas nós estamos procurando perceber essas experiências sob uma luz mais clara e para que nós possamos transitar rapidamente por esses jardins ou por esses pântanos ou por esses vales, até que a gente chegue realmente naquele local secreto dentro do nosso ser que nós temos que chegar. Outro exemplo importante são os contatos com grandes seres, com grandes instrutores, com santos, que acontecem muito a miúde. Então, a pessoa chega e diz que Sri Aurobindo, um grande instrutor, Jesus, chegou até ela e disse, transmitiu várias instruções. Então, nós não vamos negar aquela experiência, mas também não vamos aceitá-la de início. Nós temos que estar diante daquilo bem tranquilamente. O que nós temos que saber é que existe uma regra para nós que somos neófitos nesse processo, que somos aprendizes desse processo. Então, uma regra que é válida para todos. Então, diante dessas experiências, nós aplicamos essa regra. Então, nós fechamos os olhos, estamos nos aquietando e aparece um mestre para nós e nos transmite algo. Ouvimos aquilo, registramos tranquilamente e vamos verificar aquilo sob a luz da razão. Isso é não só permitido, como é necessário, é indicado para nós que somos aprendizes desse processo. Então, intuições, visões, sonhos, indicações, orientações devem ser colocadas sob a luz da razão. Se uma percepção falha quando é verificada, nós vamos desconfiar dela, deixamos aquilo de lado. Não dizemos sim, não dizemos não, pedimos confirmação daquilo, ficamos tranquilos. Porque se Mestre Jesus nos aparece e nos diz algo, nós vamos ficar às vezes eufóricos, vamos nos sentir como mensageiros. Não, calma. Vamos ouvir o que foi dito, colocamos de lado, anotamos, deixamos ali e aguardamos. Calma, porque aquilo pode ser muita coisa. A última possibilidade da lista é que seja Jesus, porque ele está ocupado com muitas coisas mais importantes para o processo do sistema solar, da galáxia, do planeta, do que as coisas domésticas que essas mensagens em geral trazem. Então, em toda a lista de possibilidades, a última é que seja uma projeção de Mestre Jesus. Não é impossível, mas nós temos que estar com clareza, com tranquilidade diante dessas experiências. Então, a regra geral é nós registrarmos a experiência tranquilamente, com o máximo de detalhes possíveis, com tranquilidade, como se assistíssemos a um filme. Então, registramos os detalhes, mas vemos aquilo de fora, como se fosse um filme, um registro, e colocamos aquilo sob a luz da razão. Pedimos uma confirmação para o nosso ser. E existe até uma técnica que era usada no passado, que quando o indivíduo está diante de uma orientação, assim, um instrutor, ou a figura de alguém que ele tem como evoluído, que aparece para ele em sonhos, ou aparece em visão, ou aparece até com os olhos abertos, mas o indivíduo com os olhos abertos, percebendo os planos sutis, enquanto ele está naquela experiência, ele mentalmente faz o sinal da cruz, que é um símbolo cósmico de equilíbrio perfeito entre as forças verticais e as forças horizontais. Então, esse símbolo, que é um símbolo cósmico muito antigo, que foi doado para a humanidade, não? Como núcleo de equilíbrio, o indivíduo faz esse sinal da cruz mentalmente, enquanto está diante daquela experiência, e afirma, em nome da verdade, em nome da luz, ou em nome do Cristo, mostre tua verdadeira face. Porque se aquela imagem for algo fabricado, for algo ilusório, aquilo se dissolve, ou aparecem as forças que estão por trás daquilo. Paul Branton, que era um indivíduo muito experiente em todos esses fatos, ele estava muito além de tudo isso que a gente está falando, disse certa vez que ele tinha que se ocupar de dissolver as formas pensamento que eram criadas pelos leitores dos livros dele. Porque os indivíduos liam os livros de Paul Branton, e enquanto estavam lendo, imaginavam Paul Branton, imaginavam um contato com Paul Branton, e aquilo ia criando uma forma de Paul Branton nos planos sutis, e aquela forma ganhava vida. Os próprios leitores animavam aquela forma. E aquela forma, então, começava a aparecer em sonhos para os próprios leitores ou para outros indivíduos que se coligavam com Paul Branton. Então, o indivíduo entrava no sono, ia para o plano astral, ia para o plano mental e ali encontrava Paul Branton. Mas não era Paul Branton, era uma forma, pensamento, criada e animada pelo desejo e pela intenção dos leitores. Então, Paul Branton tinha que dissolver um trabalho oculto, não, de conhecimento de uma certa ciência, dissolver essas formas. Porque, senão, ficava este fantasma de Paul Branton aparecendo para os indivíduos e dizendo coisas boas, dizendo aquilo que os leitores imaginavam, que os leitores pensavam. Então, não é que era negativo, mas era uma mentira, era algo fabricado. Então, da mesma maneira, pelo mesmo processo, existem formas de Jesus, formas de Santa Teresa, de Santo Agostinho, de todos esses indivíduos que as pessoas têm devoção por eles, que as pessoas pensam neles, que as pessoas oram por eles. Então, o plano astral e o plano mental está povoado de formas de todos esses seres. E nós podemos contatar uma dessas formas e achar que estamos diante de Santa Teresa e que Santa Teresa está nos instruindo. Então, podemos estar diante daquilo como estamos diante de um impresso, como passamos no metrô. Tem um impresso com a foto de Santa Teresa e uma frase embaixo. Olhamos aquilo e colocamos aquilo diante da própria luz interna. É igualzinho aquele impresso do metrô. Foi alguém que fabricou e colocou ali algo que ele acha que Santa Teresa disse. É algo que não tem vida em si mesmo. Então, nós precisamos estar tranquilos diante dessas experiências. Senão, nós captamos uma mensagem, anotamos páginas no caderno com mensagens, e aquilo é tudo material do subconsciente. Pode até ter coisas boas ali, mas aquilo vai ser a nossa razão e a nossa luz interna que vai nos indicando. Então, essa distância, esse desapego da experiência, ele é muito necessário. Então, podemos nos adestrar nessa pesquisa. Quando nós temos essa intenção, começamos a ser ajudados nessa direção, internamente. É bom estarmos calmos, arroubos emocionais, muita emoção, isso turva o nosso mecanismo de percepção. As nossas lentes ficam opacas. Então é calma, a calma é o princípio. Começamos com calma, continuamos com calma, e quando formos tocados pela intuição, ela vai nos tocar no momento de calma. Então a calma é muito importante, a calma está na base de tudo. E vamos ter presente que uma inspiração verdadeira, uma intuição, é, a princípio, muito delicada. Então, a calma ela é muito importante, porque será na calma que nós vamos ser tocados. E lembramos que as outras vozes que falam em nós, os outros impulsos, as outras tendências, conscientes ou subconscientes, elas nos falam mais fortemente e elas tentam se impor. E aí temos que saber que, assim como existem as forças da luz, existe energia que se projeta sobre a Terra para plasmar a evolução, existem aquelas forças que reagem a essa luz, aquelas forças que não querem que essa luz construa aqui aquilo que deva ser construído. Então, essas forças que se opõem, que são as forças involutivas, elas agem e elas tentam nos confundir neste processo. Existe um dito popular que o demônio faz a panela, mas não faz a tampa. Então, o trabalho dessas forças é sempre incompleto, tem sempre algum sinal que nos mostra que aquilo não é obra da luz, aquilo é a obra das forças involutivas tentando nos confundir. E quando o indivíduo já tem um certo trabalho no caráter, quando o indivíduo já tem alguma experiência, essas forças não podem confundi-lo com coisas grosseiras, porque ele já aprendeu a discernir ali entre certas coisas básicas, entre o que é correto e o que é errado. Então, ele vai ser confundido entre coisas boas. Então, por exemplo, o indivíduo, dentro do desenho da alma dele, do desenho do espírito, do ser dele para aquela encarnação, deveria estar num certo local desempenhando uma certa atividade, aquilo como parte de um plano maior, de um plano evolutivo. Essas forças dissuasivas, essas forças involutivas, chegam até ele e apresentam para ele uma outra proposta que não tem nada a ver com o desenho da alma dele, mas é uma proposta positiva. Então, o indivíduo se confunde com uma coisa positiva, em geral, algo que o enaltece. Então, diante dessas experiências, nós temos que estar atentos. Tivemos uma visão, ou tivemos uma impressão, tivemos uma intuição. Calma, registramos fielmente, voltamos aquilo, colocamos sob a luz do ser interno, aplicamos a razão, ponderamos e vemos se estamos nos tornando mais compassivos com aquela experiência, porque aquilo imprime algo em nós, ou se estamos ficando mais vaidosos, se estamos ficando mais compreensivos ou mais impacientes. Temos que ver o que aquilo está movendo em nós, porque uma experiência real, que seja emanada do ser, traz dentro dela um impulso que nos eleva, que nos transmuta, que então nos torna mais compreensivos, mais compassivos, com maior capacidade de doação, mais esquecidos de nós mesmos. Isso vai construindo em nós, na nossa mente, no nosso corpo astral, no nosso etérico, até no físico, esta maior capacidade de estar unido. Então, a experiência imprime algo em nós. E essa impressão, esse registro, pode ser avaliado se nós observamos isso de fora, bem imparcialmente. Outro ponto que temos que ter presente é que o sentimento de convicção não é garantia nenhuma que aquilo seja correto. Nós podemos estar convictos que estamos nos encontrando com um mestre ascensionado e aquilo ser obra da nossa imaginação. Então, a convicção não é garantia de que algo é verdadeiro, porque a convicção é algo da mente, e a mente se engana. Na verdade, nós passamos quase o tempo todo enganados, e temos lampejos de intuição. Então, convicção não é garantia de veracidade. Outro ponto que temos que ter presente para que esse processo evolua, que o mecanismo de percepção e de compreensão possa se aprofundar e que nós possamos realmente nos relacionar com a intuição e sermos tocados pela intuição, é nós não comentarmos as nossas experiências com os outros. Porque quando o indivíduo não tem ainda um certo treinamento nesta ciência, digamos assim, ele logo diz: ah, eu tive uma intuição que disse isso, eu tive uma visão que disse isso, Jesus chegou para mim e falou tal coisa. E isto é uma maneira dele se impor sobre os outros. Mas isto karmicamente é muito negativo para ele e para os outros, porque está todo mundo vendo que aquilo não pode ser dito por um mestre ascensionado. Então, ele, que ainda é imaturo neste processo de percepção, está fechando nos outros a possibilidade de se abrirem para isso. Porque os outros indivíduos vão ver, não precisam ser videntes, basta um pouco de esclarecimento, o indivíduo vai perceber que aquilo é uma fantasia. Então, ele fica karmicamente responsável por fechar os outros para essa possibilidade de se abrir para a percepção interna. E a percepção interna é hoje prioritária. A percepção interna é hoje a nossa única via segura para nós sabermos se algo é real ou não. Mas a percepção interna é a luz dentro de nós, não é toda essa fantasia que fica no trajeto. Então nós temos que estar tranquilos, calmos, distanciados do mecanismo, não querermos a experiência e nem nos promover através dela. Então, ao longo deste processo, o indivíduo, a uma certa altura, quando a personalidade vai se purificando, vai sendo transmutada, as forças da personalidade vão sendo sublimadas, a personalidade vai sendo absorvida na alma e a alma vai sendo absorvida pelas forças do espírito. Então, um processo de união vai acontecendo no ser. É que o indivíduo chega num certo ponto de segurança. E essa segurança significa que ele é capaz de perceber uma impressão falsa da verdadeira imediatamente. Então, o mecanismo dele, nos planos sutis, pode registrar algo que não é verdadeiro, mas quando ele registra, ele sabe que aquilo não é nada. Ele rejeita, ele descarta aquilo imediatamente. Então, quando o indivíduo chega neste ponto, ele é capaz de acolher a intuição imediatamente, porque quando aquilo toca a sua aura, ali ele já sabe se aquilo é verdadeiro ou não, pela qualidade da energia, a qualidade vibratória que aquilo traz. Mas isso não se consegue de imediato. Isso é parte de um processo, de uma instrução, de um treinamento, assim como aprender um instrumento. Então, o orgulho, a vaidade, pode nos dizer que nós já estamos prontos de imediato. E a nossa posição como aprendizes é nos colocar na última cadeira da mesa. Porque aí vamos deixar espaço para sermos realmente orientados, guiados e conduzidos pela mão nesse processo, porque temos que ser levados pela mão. O nosso ser tem que nos tomar e nos levar passo a passo. De outro modo, nós não chegamos. Então, nós temos que dar espaço para sermos guiados, mesmo na nossa incompetência, mesmo na nossa incompreensão, mesmo na nossa pouca experiência no relacionamento com esses mundos internos. Então, se nós buscamos a luz nos guia, mas nós não buscamos experiência, nós não buscamos contato com as naves, com os mestres, nós buscamos a luz. E a luz nos leva, mesmo que a gente não perceba, que a gente não veja, que a gente não saiba, a luz nos leva. Mas a nossa atenção está lá, a nossa fé está lá. Se nós usamos corretamente a nossa capacidade de perceber nos planos sutis, aquilo pode ser uma ajuda muito grande, pode ser um instrumento de serviço. Mas nós não buscamos a experiência em si e nós usamos aquilo para complementar a visão da situação ou a ajuda que nós temos que prestar numa certa situação. Mas a nossa fé não está naquilo. A nossa fé está na luz. E mesmo que a gente perceba algo com os sentidos externos ou com os sentidos internos, nós imediatamente entregamos aquilo para a luz, porque as situações não são fixas, as pessoas e as situações se transformam continuamente e a nossa compreensão muda. Então, uma mesma visão, um mesmo sonho, uma mesma impressão pode ser compreendida de maneiras diferentes, dependendo do nível que nós estamos lendo aquilo, dependendo do nosso nível de compreensão. Então, são instrumentos que podem ser valiosos se usados corretamente ou que podem causar um grande desastre se usados de maneira imatura ou de uma maneira equivocada. Ela está perguntando como seria este processo de nós colocarmos uma percepção ou uma intuição à luz da razão. Como nós dissemos no princípio, que isso seria uma regra até que nós atingíssemos um estágio que pudéssemos identificar o que é verdadeiro do que é falso quase espontaneamente no contato com aquilo. Essa indicação ela é para nos preservar de desvios que são muito fáceis, principalmente quando nós lidamos com as impressões no plano astral e no plano mental. Então, existe uma indicação até mais drástica do que esta, que é: rejeite toda experiência sensível. Qualquer experiência que você tem, visão, sonho, ouviu vozes, seja o que for, você rejeita e vai para a luz. Quando o indivíduo não tem alguém mais experiente do que ele nesse processo que possa ajudá-lo a transitar por este reino do plano astral e do plano mental, que é muito cheio de ilusões. Então, a luz da razão é porque uma intuição ela é algo que vem de uma região mais profunda da consciência, se projeta aqui, no grau que ela puder se projetar, né, ela vai ser registrada, e ela traz algo que é extremamente simples, claro, direto, e é algo que não se contradiz à razão. Então, a nossa razão não chega na intuição, mas a razão clara não se opõe. Então, o indivíduo pode ter uma experiência na qual é dito que um vizinho dele é um grande avatar. Se ele usar a razão, ele vai ver que aquele vizinho não pode ser um avatar, que aquilo é um engano dele. Então, ele tem que usar a razão para checar a própria percepção. Então, a razão não vai negar a impressão, mas vai deixá-la de lado em observação. Ele não acolhe aquilo. Então, por isso a necessidade de usar a razão. Ele vai verificar e vai aguardar bem tranquilamente, porque ele pode estar diante de um engano, de um erro crasso. Porque nós nos enganamos muito facilmente. Nos enganamos porque nós temos tendências, nós temos desejos subconscientes, o orgulho, a vaidade em nós é muito forte. Então, isso turva a nossa percepção. A razão ela vem para colocar as coisas no devido lugar. E aguardamos, vamos orando, pedindo luz interna, e a uma certa altura essa luz se faz, no princípio, por obra da graça. Então nós vamos ter lampejos de intuição por obra da graça. E, a uma certa altura, aquilo passa a fazer parte do nosso ser. Mas nós temos que ter a humildade de saber que nós somos neófitos nesse processo. Nós somos aprendizes que precisamos aprender, inclusive, a receber o dom da intuição, a receber o dom, a graça da humildade. Temos um trajeto neste processo. E, se tivermos em conta esses pontos que foram elencados, nós vamos poder transitar por esta via mais rapidamente, sem nos perder em sombras que se projetam enquanto estamos caminhando ali. Porque quando a luz se faz, aparecem muitas sombras, porque a própria projeção da luz são as coisas que estão no meio do caminho, projetam sombras. Então, nós temos que saber o que é sombra e o que é a luz. Temos um aprendizado aí. Então, a razão é necessária nesse sentido. Agora, a uma certa altura, o indivíduo transcende este processo. Mas ele transcendeu aquilo. Isso não acontece só por querer isso. Nós temos que chegar lá. E, com tudo isso, nós temos que saber que a percepção interna, que a luz interna, é hoje a única fonte segura na qual nós podemos nos pautar. Então, ficamos na luz, afirmamos a luz e vamos seguindo com base na luz. É como se nós tivéssemos que viajar. Então, nós vamos ter que nos organizar, comprar as passagens, preparar o que nós temos que levar na viagem. Mas o tempo todo que estamos fazendo isso, estamos abertos pedindo confirmação se é aquilo mesmo. Ou seja, estamos o tempo todo disponíveis para perceber algo diferente do que percebemos antes. Para ampliar a nossa compreensão, para aprofundar o nosso mecanismo de percepção da vida, não da realidade.